Caro senador Paulo Paim, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado e as pessoas que nos acompanham e nos fiscalizam aqui, senador Paulo Paim, no nosso trabalho. Hoje a Rádio Senado iniciou numa interatividade com a TV Senado, que cedeu o seu canal no YouTube para iniciar uma transmissão que é ao mesmo tempo sonora, com a voz dos apresentadores da Conexão Senado, o Adriano e o Gesiel, e também a imagem do que está acontecendo no estúdio da Rádio Senado. Esse programa chega praticamente em todo o país, agora chegará por conta de estar presente no YouTube, mostrando aí a agilidade e a relevância da conectividade. Eu queria saudar por isso essa iniciativa do Marco Reis, que é o diretor da Rádio Senado, e a Ângela Brandão, que é a nossa diretora de comunicação, porque os canais todos, seja a Rádio Senado, a TV Senado, a Agência Senado, trabalham em conjunto como se fosse apenas uma equipe, embora segmentadas por cada uma dessas atividades de naturezas diferentes. Então, é muito importante, neste momento de crise que o país vive, a comunicação e a transparência. E os nossos atos aqui, seja no plenário, nas comissões, nas CPIs, em todos os trabalhos, que seja visibilizado pela sociedade brasileira. A transparência é fundamental para que todo cidadão brasileiro saiba como nós pensamos, como nós agimos, o que nós fazemos. E essa é a melhor maneira dessa fiscalização. A eleição está próxima e é exatamente isso. Ninguém chega aqui no Senado, o senador Paim, ou na Câmara dos Deputados, sozinha, por conta própria, caminhando, ou por avião, ou por ônibus, ou por carro, chega aqui ungido pelo voto popular. E aí a relevância de o cidadão eleitor, que tem na mão uma arma poderosíssima, que é o título de eleitor, fazer valer esta arma poderosa para a democracia. E esta arma, título de eleitor, é o que vai ser necessário usar. Quando a gente vê os desmantelos, a corrupção correndo solta, é preciso que a sociedade fique vigilante para identificar quem merece e quem não merece continuar exercendo o seu mandato no Senado Federal ou na Câmara dos Deputados. Essa depuração é preciso ser feita e a eleição é o melhor remédio. Mas é preciso aí, senador Paim, Vossa Excelência sabe disso, que o eleitor tenha em mente acompanhar, ver o resultado. Quantos projetos foram feitos? Qual é o alcance dos projetos que esses senadores fizeram aqui? O que esses projetos representaram na vida do cidadão? Então, nós teremos muito isso, um balanço do que nós estamos fazendo para beneficiar a sociedade, não por interesse nosso, não. E, às vezes, fazemos leis aqui que conflitam interesses e temos dificuldade de aprová-las, senador Paim. E é exatamente nesse o nosso trabalho, a nossa dificuldade no enfrentamento. Precisamos, portanto, dessa fiscalização rigorosa, porque corrupção se combate também com o rigor do eleitor na hora de fazer o voto. Porque se ele votar num corrupto, a responsabilidade também será dele de ter trazido para cá um corrupto para continuar no Senado, para continuar na Câmara dos Deputados. Essa exortação eu faço aqui para todos, para toda a sociedade, não só dos meus eleitores, não só dos eleitores do Rio Grande do Sul, aqueles que me honraram em 2010 com mais de 3 milhões de votos para me mandar para o Senado Federal pela minha primeira experiência legislativa. E estou aqui trabalhando, senador Paim, com a convicção de que a política ainda é, por mais problemático que seja o caminho tortuoso dessa crise, a democracia e a política ainda é o único caminho na democracia para você resolver as crises nacionais. Veja que essa crise política não está contaminando números da economia. Ontem fiquei feliz de ver o número de mais de 30 mil empregados com carteira assinada crescendo. O que é isso? É resultado de uma economia que se descolou da crise política e isso é extraordinário, mostrando também o vigor das nossas instituições, a forma como o Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, as próprias CPIs, as investigações aqui estão fazendo o seu trabalho. Essa, digamos, é a maior lição, a melhor lição que temos em relação a esses aspectos. E eu queria, a propósito de democracia, senador Paulo Paim, foi suscitado um grande debate nacional, eu diria, a respeito de declarações, talvez inoportunas ou incompreendidas, de um general feito num evento aqui da maçonaria em Brasília, o general Mourão, que é nosso conterrâneo do Rio Grande do Sul. E eu, toda vez que ouço essa matéria, vejo nas redes sociais a sociedade brasileira, a classe média, massacrada por violência, por crime, por crise, por corrupção, ela pensa exatamente numa instituição que é hoje a instituição mais respeitada do país, que é o Exército e as Forças Armadas, de um modo geral. Exército, Marinha e Aeronáutica. E essa é uma sensação de valorizar uma instituição que é hoje a mais respeitada do país, que são as Forças Armadas. Está no topo, primeira instituição respeitada, Forças Armadas. Então, para nós, para quem pensa na democracia, os próprios comandos militares sabem que a democracia é um valor essencial e crucial, e pela política e pela democracia você supera os problemas. E eu, por conhecer o pensamento, o comportamento e as atitudes do comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, por conhecer o pensamento e o comportamento do general Sérgio Etchegóyen, que é o responsável pela Secretaria Institucional da Presidência da República, por conhecer a palavra, a atitude e o compromisso democrático dessas lideranças, eu penso que era dispensável, porque todas as lideranças das Forças Armadas, comandante da Marinha, Leal Ferreira, comandante da Aeronáutica, o Brigadeiro Rossato, sabem perfeitamente qual é o limite operacional e de ação das Forças Armadas. Sabem. Então, não é dispensável que o Ministério Público faça uma admoestação às Forças Armadas para dizer o que papel elas têm na Constituição brasileira. É desprezar o conhecimento e desprezar o respeito que os líderes dos comandos militares têm pelo respeito à Constituição. Então, eu acho que foi desnecessária a manifestação do Ministério Público, porque está evidenciando uma declaração que, no contexto geral, ela tem o seu valor pelo regime democrático, pela liberdade de expressão que temos, mas no contexto institucional, ela não se justifica a manifestação do Ministério Público nesses termos, de dizer qual é o papel das Forças Armadas na Constituição, porque tanto o comandante do Exército, quanto o comandante da Aeronáutica e o comandante da Marinha sabem muito bem qual é o limite constitucional da ação e da atuação e da competência e da prerrogativa das Forças Armadas em nosso país. Estão comprometidas, todas elas, sim, com o regime democrático e vão respeitar isso no limite extremo e máximo. Mas, se for preciso, vão também respeitar os termos da Constituição, porque lá está previsto tudo, todo o espaço e todo o limite de atuação das Forças Armadas, que nós, e eu, como gaúcha, respeito enormemente, porque temos no Rio Grande do Sul, talvez, o maior contingente de unidades militares e por respeitar a atuação desses profissionais que dedicam a vida à defesa da pátria, à defesa da soberania, à defesa da liberdade, à defesa da democracia. E eu, dito isso, senador Paulo Paim, também quero fazer uma referência aqui a uma situação que está assustando muito e atemorizando muito, que é o aumento de suicídios em nosso país. Nosso Estado, senador Paulo Paim, está também com um índice em quatro anos, os suicídios aumentaram no Brasil em 12%. É uma cifra assustadora, senador. E o Rio Grande do Sul está num mapa de alerta por ser um dos estados onde esse problema social grave está ocorrendo. Por isso, eu queria saudar também a campanha que o Facebook está fazendo no sentido de estimular, de valorizar a vida, junto com as instituições que operam, como o CVV, o Centro de Valorização da Vida, ou os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial no âmbito da saúde pública, que vem realizando, e o próprio Carlos Correia, que é coordenador do CVV, o nosso Centro de Valorização da Vida, ele diz que reconhece o problema, e publicar esses números é um grande passo para alertar a sociedade por que tantas pessoas estão cometendo suicídio. Todos os dias, em média, 30 pessoas tiram a própria vida no nosso país. Entre 2011 e 2015, houve 55.649 casos do tipo no país, média de 11 mil por ano, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, ontem, pelo Ministério da Saúde. O problema tem avançado. Em 2010, foram registrados 10.490 casos de suicídio. Em 2015, 11.736, aumento de 12%. A taxa de casos de suicídio no país é de 5,5 mortes para cada 100 mil habitantes. O problema atinge, na maior parte, homens, senador Paulo Paim, 79% dos casos, cuja taxa de ocorrência desse tipo de morte é de 8,7 por 100 mil habitantes. Já entre as mulheres, é de 2,4 por 100 mil habitantes. A principal causa dessas mortes é por enforcamento. É a primeira vez que o Ministério da Saúde divulga esses dados em forma de boletim epidemiológico, como faz com outras doenças, como a dengue e a própria gripe. O Ministério diz que tem como meta reduzir a mortalidade por suicídio em 10% até 2020 e promete expandir o atendimento dos CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, a regiões de maior risco e vai elaborar campanhas de prevenção com profissionais da área de saúde. Por isso que eu trago aqui esse alerta também da sociedade, porque tanto quanto valorizar a democracia, nós precisamos cada dia mais valorizar a vida. E valorizar a vida com respeito ao amigo que está do lado, ao irmão que está do lado, ao sobrinho que está do lado, ao pai, à mãe, ao marido, ao companheiro, ao namorado, à namorada, ao namorado. E é exatamente esse esforço que a sociedade precisa fazer para, defendendo a liberdade, estimular as pessoas a buscar uma solução para os seus problemas, sejam eles de qualquer ordem. Problema financeiro, todos de alguma maneira têm, só não tem os corruptos, claro. Mas eu penso que nós precisamos caminhar no sentido de valorizar a vida, valorizar o bem-estar de um país tão grande como o nosso. Temos problemas graves que dizem respeito também à educação, problemas de frustração. Cada vez que aumenta uma crise como a que nós estamos vivendo, não tenho dúvida que isso também impacta, senador Paulo Paim, impacta, sem dúvida, no sentimento das pessoas. Uma crise dessas, as pessoas que já não têm um certo controle emocional vão ficando desestimuladas, decepcionadas, frustradas, e acaba isso também o ambiente onde ela está vivendo, afetando esse comportamento que leva a uma tragédia pessoal desse tamanho, que é retirar a própria vida. Só Deus pode tirar a vida das pessoas, só Deus pode tirar a vida de qualquer ser humano. E por isso nós temos que fazer nessa sexta-feira uma exortação à vida. Vale a pena viver, vale a pena lutar. Vale a pena lutar pela democracia, é preciso lutar contra a corrupção, é preciso vencer esses desafios e tornar o nosso Brasil, tão grande quanto ele é protegido por Deus e bonito por natureza, como diz a música, porque nós queremos construir um Brasil melhor, depurar o nosso país, como disse no seu discurso de posse a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. O Brasil está passando por um processo de depuração e nós somos responsáveis todos por isso. Aproveito o senador Paulo Paim para desejar a todos que estão acompanhando essa sessão aqui com o senhor e comigo aqui, estamos nessa vigilância, desejar a todos um bom final de semana e uma florida e bonita primavera que inicie, desejando aí que primavera é renascimento, primavera é vida, primavera é onde começa a estação, depois vem o verão, a exuberância, depois vem o outono, as folhas começam a cair e aí o inverno. Esse é o ciclo da vida, das pessoas e da natureza. Então, que esta primavera também nos inspire com clareza, com alegria que tem as flores e os perfumes delas, a viver mais, viver melhor, respeitar a todos e com democracia e liberdade. Muito obrigado, senador.